a ir pro estádio?
Não acho. Agora, acho que o torcedor que estiver lá vai estar menos raivoso do que tendo o João Paulo como titular. Então, eu vou muito por essa vertente. Eu acho que o Ronaldo hoje, até por conta dessa dúvida que você mesmo trouxe, né? A gente não sabe o ritmo de jogo de Ronaldo. Será que ele vai voltar o Ronaldo que ele estava antes da contusão? Ou será que ele vai demorar um pouco para poder pegar esse ritmo? E contra o Botafogo, seria o momento ideal para ter o Ronaldo? Talvez se o Léo Vieira tivesse continuado como titular, sem ter a contusão, o Ronaldo fosse até pro banco de reserva nesse jogo, ou nem fosse utilizado. Mas há necessidade, eu acho, desse reencontro com o torcedor. Eu acho que a ideia é ter o Ronaldo para poder evitar uma crise maior.
Daqui a pouco tudo da vitória do Rubro Negro, hein? Aí a gente tem muito assunto, vamos falar de final, vamos falar de Copa do Nordeste, que nada, a vitória vai passar o trator no Fortaleza. Ontem Reinaldo mandou uma mensagem 1h27 da manhã, né? Tava com a faixa de campeão já na testa. É, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo da final desse jogo Vitória e Fortaleza, já já. Cadê a vinheta do nosso comentarista?
O comentarista do povo, Flavinho Lourdes.
Boa noite, meu querido Flavinho, traga a sua percepção da utilização do Ronaldo no gol do Bahia sábado.
Boa noite, Fábio Gomes, Marcos Valença, o meu amigo Reinaldo Oliveira, Everton Bruno e Henrique Juliano. A você, torcedor tricolor, você, torcedor rubro-negro, que está conectado aqui com a gente no BNews, na Itapuã FM também. É uma série de informações aí que deixam um pouco confusa a percepção do torcedor raiz, né?
Você disse que o repórter não informa bem e deixa o torcedor não, confuso, é isso?
Não, hipótese nenhuma, porque o volume de informações é realmente grande.
Ah, tá.
E o torcedor fica confuso porque ao mesmo tempo que tem o João Paulo fora, o Marcos trouxe isso, tem também a hipótese do Rogério Ceni usar um garoto da base ou até usar o Ronaldo, como nós tínhamos aqui especulado na resenha de tal, salvo engano, foi segunda-feira, nós falamos sobre isso. Falamos sobre isso na segunda ou na terça-feira. É, e é uma hipótese muito real, né? E também, além de tudo isso, tem o desembarque do Marcos Felipe na capital baiana, passando férias em Salvador com a família. E praticamente, em definitivo, ele deve constar no BID a partir do dia 20 de julho de 2026, porque é atleta do Bahia e parece que as negociações não avançaram muito, né? Com o Upspor da Turquia. Mas o fato é que o Bahia não tem um goleiro para chamar de seu, pelo menos em condições de 100%, porque o Ronaldo volta de lesão. E a lesão do Léo Vieira, como nós falávamos na segunda-feira ainda, durante a resenha da partida contra o Curitiba, é muito parecida, se não igual, ao que sofreu em duas oportunidades o Ronaldo Fenômeno. Na oportunidade da primeira lesão, ele tinha apenas 23 anos. Obviamente que a idade, Fábio, pesa, e pesa muito. Pesa muito porque o Ronaldo Fenômeno, além dele ter, já tinha sido o melhor atleta do mundo, o jogador do mundo, ele era um fenômeno. E ele é conhecido como fenômeno pelas suas reviravoltas, e ele se recuperou em 2002, exatamente para ser campeão do mundo, depois de praticamente ser dado como certa a sua aposentadoria precoce.
É, fora que a questão financeira, né? Os melhores locais que ele se tratou. Tudo. Tem muita coisa também envolvida nisso, né?
E na
melhor da medicina, né?
Tinha, mas a primeira cirurgia do Ronaldo Fenômeno foi um desastre. A primeira cirurgia, ele fez 3 cirurgias, primeira oportunidade, foi um desastre. Mesmo assim, eu concordo com você que ele estava na Europa, o berço ali, Europa, e a cirurgia que salvou ele, a carreira dele foi nos Estados Unidos, depois de uma praticamente... extremunção que deram para a carreira dele, ele foi nos Estados Unidos e conseguiu ter aquela reviravolta que todos nós conhecemos. Mas o Léo Vieira tem 35 anos. E aí eu falava durante a resenha que uma lesão dessa natureza é uma lesão muito propensa a encerrar carreiras, né? Porque uma lesão ligamentar ainda da patela do joelho, que é uma das principais articulações do corpo dentro de um contexto de performance de alto desempenho, que é o Léo Vieira, é muito difícil a recuperação, Eu mandei algumas imagens hoje no grupo sobre recuperação, sobre o processo cirúrgico que envolve a patela ali do joelho, e é muito delicado realmente. O Léo vai sofrer bastante, porque é uma cirurgia que ela tem um pós-operatório, Fábio, muito, muito devastador do ponto de vista da fisioterapia. Ele vai ter que recuperar o ganho do ângulo. O que é o ganho do ângulo, Fábio Gomes? É voltar a dobrar a perna, porque ele vai ficar com a perna totalmente esticada. Isso é um processo muito gradual, e aí ele dificilmente volta em 2026. Eu diria que não volta em 2026, e como o Marcos trouxe aqui, já adiantou, eu acho que ele só volta a ter oportunidades em clubes profissionais, porque eu não sei se ele continua no Bahia, no meado de 2027, porque é uma lesão muito severa. Agora, o Ronaldo tá aí, pronto. Né? Nós vimos algumas imagens do Ronaldo já praticando defesas difíceis no treinamento com bola no Bahia. Nós tínhamos falado aqui sobre a possibilidade dele ir para o jogo, e eu acho que ele vai para o jogo. Acho que ele vai para o jogo, porque o Rogério Ceni não deve apostar num garoto da base, ou no Fábio, ou no Arthur, né? Tampouco o Jampa, que não figura ali no elenco principal, nos relacionados, mas o Rogério não vai colocar um garoto da base para jogar contra um dos principais ataques do futebol brasileiro, que é hoje o Botafogo. Acho muito difícil. Acho que quem vai pro jogo vai ser o Ronaldo, mesmo não estando 100%.
Valeu, meu querido Flávio Lordeiro. Quero torcedor do Bahia me dizendo, hein? Ronaldo lhe passa confiança ou não? Sim ou não? Ronaldo faz você sentir vontade de ir pro jogo? Participe 996542750. Antes de falar do Vitória, o primeiro áudio do torcedor.
Participe através do WhatsApp 996542750.
Boa noite, Arena Futebol Itapuã FM. Aqui é Xavier do Calabar. Ronaldo Oliveira, boa noite mais uma vez. Me diga uma coisa, como é que vai a Vitória pra pegar o Santo, sem alguém machucado, alguém suspenso? E o de ontem, eu já esqueci, já tô na decisão mesmo, vou decidir o título pela Copa do Nordeste. E, por outro lado, gostaria de agradecer o apoio de vocês aí, a Xavier. Manda um abraço aí para a Bira Michael, é o cara que roda o Uber aqui, que dá uma ponta a vocês aí, valeu? Uma boa noite, cala a barra, Xavier.
Valeu, meu irmão, um abraço pra você. Ai, meu Deus, eu me divirto com o Vitória aqui, velho, me xingando tudo. Vamos falar do Vitória, vamos falar do Rubro Negro Baiano. Bota o hino do campeão do Nordeste, só não são seis, tá? Só não são seis. Reinaldo vai me explicar que história é essa de Hexa, né? Hexa, que Fábio Mota disse? Só não são seis títulos, ou são? Eu não sei, eu tô perdido. Bota a vinheta dele aí, vá!
Reinaldo Oliveira.
Boa noite, Reinaldo.
Muito boa noite pra você, Fábio Gomes. Um abraço pra você, Mendonça. Nosso querido Flávio Lordelo. Mendonça não, rapaz. Valença, rapaz.
Aí. Tá difícil, né, irmão?
Rocha, não fui eu, não.
Rapaz. Rocha, Fábio Gomes, Vitória Alves. Vocês que não erraram o meu nome ainda.
Vamos lá.
Eu queria pedir. Aliás, Vitória errou, né? Logo da estreia.
Vitória no primeiro boa noite errou. Vitória foi a primeira a começar errado.
Então esquece. Zé Eduardo, meu amigo. É o seguinte, tô sentindo que tô com processo de fritura aqui. Tô no processo de fritura. Todo mundo quer Marcos Mendonça e não Marcos Valença. Tô começando a ficar preocupado.
É o costume, pô. É o costume.
Já passei por um trauma, não quero outro, não.
Não, fique tranquilo, não vai ter trauma nenhum, não, rapaz. Você é um grande profissional. É o costume sempre trabalhar com Marcos Mendonça, né, em outras emissoras, mas é Marcos Valença, tá, gente? Um abraço pro Flávio Lordelo, Henrique e o nosso querido Everton. O Vitória venceu mais uma, né? Venceu a equipe do ABC, só faz ganhar agora, né? Nesse mês de maio, Vitória teve 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 vitórias com a de ontem, 1 empate e 1 derrota, derrota pro Bragantino, empate com o Fluminense no Maracanã. Tirando isso, ganhou de todo mundo. Ganhou do Coritiba, ganhou do Flamengo, ABC 2 vezes, então só faz ganhar. E o Vitória ganhou ontem a equipe
do
ABC.
Isso é provocação, Bahia?
Não, porque seria, não. Só tô dizendo que o Vitória
aprendi com você.
Até porque ele falou olhando pra você, né?
É, só faz ganhar.
Quando o certo...
Não, ele me deu um chute aqui.
Não, e quando o certo era ele olhar pra câmera e falar pro torcedor ligado.
Pronto, viu, torcedor? Vitória só faz ganhar. Ai, aqui, pronto. Vitória só faz ganhar, viu, torcedor? Mas poderia ser também uma indireta pra Fábio Gomes, né?
Pra mim?
Claro.
Porque ele é Bahia?
Não, porque quem ganha fala primeiro, né?
Não. Há uma cornetada no ar. Não,
tô brincando.
Foi
tô brincando.
Pior do que pelo clube.
Se preocupe não, viu, que a partir de segunda-feira estarei 15 dias fora, tá? Se é que eu volto, mas a partir de 15...
Não, tem nada disso.
A partir de segunda-feira, provavelmente Maguinho estará no comando. Não é brincadeira não, gente. Estará no comando aqui da resenha. Lógico que vai ser muito melhor do que eu apresentando. Então, provavelmente será Magrini aqui a partir de segunda-feira, né? 8 horas da noite, que eu estarei na outra missão com o Zé Eduardo, tá? Então, ficarei 15 dias longe aqui da Itapuã FM à noite, que de manhã sigo aqui de 6 às 8 da manhã. Estarei também nas transmissões de jogos, se bem que transmissão não vai ter, né? Provavelmente eu vou narrar o jogo de ida do Vitória e Fortaleza, e na volta Expedito Magrini, que eu estarei viajando. Mas... 15 dias, provavelmente será Magrini aqui. Vocês continuam com a gente, participando, interagindo, fazendo nossa equipe mais forte, que essa equipe é unida ou não. Mas vamos lá, Magrini. Ô, vamos lá, Reinaldo.
Vamos lá, Magrini. mas já começamos, né?
Virou a desordem, rapaz. Todo mundo errando o nome de todo mundo.
Vamos lá. É o quê, rapaz?
Isso vai parar quando?
Quem diz é o âncora, né? É ele que deve dizer quando é que vai parar essa laúsa aí. Vamos lá. Vitória venceu mais uma, venceu aí a equipe do ABC novamente, já tinha ganhado aqui de 6-2, voltou a vencer o ABC ontem lá na Arena das Dunas, público pequenininho, cerca de 4 mil torcedores estiveram presentes lá na Arena das Dunas. Vitória começou perdendo, empatou, tomou o segundo, empatou, tomou o terceiro, empatou e virou. Finalzinho do jogo, o zagueiro lá deu uma pichotada, deu um presente ao Eric e o Eric acabou sofrendo o pênalti. Vitória que jogou ontem com um time mesclado, justamente por conta do excesso de jogos que a gente sempre vem frisando aqui nos programas. Vitória que no mês de maio, só no jogo de ontem, já completou o 8º da temporada e no sábado já vai ser o 9º aí na temporada, não, no mês de maio. É o 9 jogos em um mês. É complicado e felizmente o Vitória não vem tendo lesões musculares, mas vem tendo lesões de osso, que ainda é pior, que faz com que o jogador demore um pouco de voltar. Ontem foi a vez do Nathan Mendes, né? Mas a gente vai explicar daqui a pouquinho a situação do Nathan Mendes. Time de ontem é alternativo, Lucas Arcanjo entrou ali na lateral direita com o Nathan Mendes, o Kaká junto com o Edenilson na zaga. Kaká jogou porque ele está fora do jogo contra o Santos, terceiro cartão amarelo, foi por isso que ele jogou, e na esquerda o Jamerson. Ramon tá com problema, ainda não voltou, tá com problema na região da coluna, tomou uma joelhada no jogo de ida, não jogou contra o Inter e não joga contra o Santos, inclusive não está com a delegação rubro-negra. Ele sacou do meio campo o Emanuel Martínez, é um que vinha jogando também todos os jogos como titular. Ele sacou o Emanuel Martínez e ali ele colocou o jogador Zé Vitor, né, que estava voltando, e no ataque Marinho e Kaiser. Marinho foi muito mal no jogo de ontem e ele ainda colocou o Tarzia no lugar do Mateuzinho. Esse foi o time do Vitória. Vamos ouvir o Jair Ventura falando aí desse jogo de ontem, da vitória do Vitória por 4-3 lá na Arena das Dunas.
Primeiramente, parabenizar os administradores desse estádio, né, cara? Que coisa linda. A organização, telão dentro do vestiário, um gramado impecável, limpo, muito bem cuidado. Parabéns a todos os administradores, por mais estádios assim no nosso futebol. E sobre o jogo, feliz com a classificação, primeiro passo alcançado. Você falou sobre tabu, deve ter tido algumas parecidas, mas acho que 10 gols no agregado é muito gol, né? Então, fizemos uma vantagem de 5 gols no 10-5. Uma equipe do ABC que nos deu muito trabalho, não só lá no primeiro tempo. Aqui eles vieram muito intenso, principalmente no primeiro tempo, né? O Bahia mais uma vez nos dando muito trabalho, né? Como eu tinha falado, já tinha analisado ele. E o Alisson, esse interminável jogador também, né? Muito, muito inteligente. E nos deram muito trabalho, acho que valorizou mais ainda a nossa classificação. Mas agora já passou, objetivo alcançado. Agora já é pensar no... A gente tem um jogo antes da final, né? Um jogo dificílimo, o Santos embalado, conseguiu uma goleada em casa, jogar na Vila é sempre muito difícil. A única tristeza dessa situação de estar em 3 competições é os acasos que acontecem, como a ausência de Ramon, agora a saída de Nathan, que gerou ainda um gol, e situações que preocupam. Então, quanto mais jogos a gente faz, menos opções quando você perde esses atletas você tem. né? Então, se você tem Ramon e James, você só tem James, você perde a opção. Então a gente vai tendo que se reinventar, fazer adaptação, não é por falta de planejamento, mas sim por falta da sequência, pela quantidade de números de jogos. Mas estamos aí nas oitavas da Copa do Brasil, na final da Copa do Nordeste, e numa situação ali, a gente está 3 pontos do G4, não é isso? 3 pontos do G4 no Campeonato Brasileiro. Vamos lá, que a gente possa fazer um grande jogo contra o Santos e depois pensar na final.
Aí, ouvimos aí o Jair Ventura, né, falando desse jogo de ontem, da situação do mês, excesso de jogos, e o Vitória que vem alcançando objetivos. Está nas oitavas da Copa do Brasil, está também na final da Copa do Nordeste e numa situação confortável, digamos assim, no Campeonato Brasileiro, Fábio.
Eu vou lhe fazer uma pergunta, viu, Reinaldo? Você responde se você quiser, porque eu vi que você botou as asinhas de fora, antigamente era seu Fábio pra lá, seu Fábio pra cá.
Seu Fábio,
mas
seu
você
Fábio.
Responde se você quiser. A pergunta é a seguinte: o Vitória pega o Santos, beleza? Lógico que o Campeonato Brasileiro é uma prioridade, mas eu acho que, pô, chegamos na final, o jogo primeiro é terça, né?
Terça-feira, dia 2.
Ou seja, numa distância curta para quem vai viajar para São Paulo. Você tá me falando de desgaste. Gente, lógico que o Vitória ontem entrou com o time misto, mas o time titular viajou, então tem desgaste do mesmo jeito. Algumas peças entraram, tem desgaste do mesmo jeito. Você pode até discordar de mim, o torcedor pode ficar à vontade para opinar também. Eu pegava as principais peças do Vitória e pensava no jogo de terça. Mas é o Fortaleza, sim, é o Fortaleza, mas é uma final. Esse título, quanto tempo tem que o Vitória não levanta um título da Copa do Nordeste?
16 anos.
16 anos. É uma derrota contra o Santos que vai fazer o Vitória, por exemplo, cair pra Série B? Que vai deixar o Vitória de se aproximar?
A gente não tá nem na metade do campeonato ainda.
E vai ter parada pra Copa?
Isso.
Então, eu acho que esse é o momento de focar no título do Nordeste. Eu, se fosse gestor do Vitória, faria esse planejamento. Pra mim, esse título, eu amo a Copa do Nordeste, sempre disse isso. Pra mim, a Copa do Nordeste é um título gigantesco e é um título que o torcedor nordestino valoriza. Pergunte ao torcedor do Vitória e a do Bahia se prefere ganhar a Bahia no Nordeste. Não tem nem comparação, pô. Não interessa se o Bahia não participou, isso não diminui em nada a competição. Lógico que é melhor ter os maiores, o Bahia é dos maiores times. Mas já que não teve, vai deixar de comemorar? Vitória e Fortaleza é um clássico. É um clássico do Nordeste. Eu não teria... Não tô dizendo pra abandonar o jogo do Santos, não. Mas eu... Aqui, o Vinícius Freire diz: ô, irmão, tem que ir com força máxima pros dois jogos. Beleza. Mas eu não discordo disso, não. Eu sou contra poupar. Eu tô falando sobre isso pelo que Reinaldo tá me dizendo e pelo que o técnico falou. Quem tá reclamando da sequência de jogos e de cansaço não sou eu. Não tô criando uma celeuma pra poupar a troco de nada, não. Eu tô pegando com embasamento no que o Reinaldo tá me dizendo e o que o técnico falou. Mas eu quero a opinião de vocês. Fica à vontade, Reinaldo, e depois a gente vai ouvir o Flávio.
Conhecendo Jair Ventura, força máxima, Flávio. Conhecendo Jair Ventura, a Vitória vai com força máxima. Vai com o que tem de melhor. Até porque ontem Mateuzinho tava no banco. O jogador Renê estava no banco, depois entrou no jogo. O Eric estava no banco, depois entrou no jogo. Ou seja, eu acho que ele vai com força máxima, com o que tem de melhor. E olha que ele já perdeu peças importantes, né? Já não vai ter o Kaká suspenso com o terceiro cartão. Ele já não vai ter aí, provavelmente, o Nathan Mendes. A gente só vai saber essa situação amanhã, quando o Vitória
entra chegar. Claudinho, nesse caso, se não contar com...
Claudinho não viajou. Pode ser que viaje às pressas de última hora,
ou né? Ou Edenilson.
Mas aí quem é que vai de zagueiro? Porque você não vai ter Kaká. Eu acho que Edenilson seria o zagueiro ao lado do jogador Luan Cândido.
E quem faria lateral?
Ronald, como já fez em outras ocasiões.
Aí é péssimo, viu?
Mas você não tem lateral, eu entendo, concordo com você, do que você botar um Claudinho que entrou muito mal contra o Bragantino. Tem isso também.
Não, é muito Claudinho.
Mas Claudinho entrou muito mal
contra o Bragantino. Mas Claudinho é natural.
Ele é da posição,
da,
né?
Da posição. Eu vou de Claudinho. Aliás, o Jair Ventura colocou o Jamerson contra o ABC no primeiro jogo, foi muito mal. E agora já fez uma boa partida ontem. Ou não fez?
Fez.
Pronto, então vamos de Claudinho, né?
Pronto, daqui a pouco o Reinaldo volta. Flávio ainda tem muito que comentar do Vitória, porque ele não comentou. Mas eu preciso ir no intervalo, porque segundo o Reinaldo, Vitória sobe o hino, Vitória campeão do Nordeste 2026. Sai daí, não, vou lhe voltar.
junto com Bosch. A cada R$250 em compras de ferramentas e acessórios do Grupo Bosch, você concorre a TVs e cervejeiras toda semana. E um kit de ferramentas campeãs da Bosch todo mês. E combinando ferramenta mais acessório ou laser verde, você dobra sua chance de ganhar. Acesse promoçãobosch.com.br, registre sua nota e participe. Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Promoção válida de 2 de fevereiro a 14 de junho de 2026. Confira o regulamento no site.
Já parou para pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Já parou para pensar onde tem MDB? Tem trabalho pelas cidades? Trabalhamos para levar recurso e desenvolvimento para o interior. Defendemos a Unacom para levar oncologia ao sertão, investimento na educação com a UFNB e o IFE Baiano. E fortalecemos o municipalismo. É assim que a gente transforma vidas, com muito trabalho, compromisso e responsabilidade. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e que resolve. Para todos. Bora 15, bora filiar.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui. Itapuã. A partir das 16h, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia, Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20h tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória, Santos.
E o nosso time já tá escalado. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca.
José Eduardo.
Perca! Rodada dupla do Brasileirão! Bahia e Botafogo e Vitória e Santos! Neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM!
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Itapuã. Fábio Gomes,
Bora, voltamos, 8 horas mais 33 minutos, ficou faltando Flávio Lordelo comentar aí o noticiário do Vitória. Meu amigo Vini Freire, maior, os maiores agentes de jogador, me mandou um áudio aqui, peraí. Cadê, meu filho? Por que que não tá saindo? Ah, eu mando se eu quiser, meu irmão. O senhor não manda em mim, não. Me deixe. Vou colocar aqui o áudio do meu amigo Vini Freire.
Da Vini, que eu gosto também? Antiga.
Quem? Peraí. Cadê, meu irmão?
Ô, irmão. Olha o que eu tô dizendo. Jair Ventura vai aprontar de novo pra cima do Santos lá dentro. E o Bahia vai terminar se engasgando com o Botafogo, infelizmente. Infelizmente, irmão. A draga do Bahia tá foda, irmão. E aí vai passar a Copa todo, torcedor do Vitória alugando torcedor do Bahia.
Valeu, irmão. Ele ainda diz aqui, Kaique faz a zaga e Edenilson a lateral. Kaique faz a zaga e Edenilson a lateral.
É uma alternativa boa, porque o Kaique já fez zaga, ele já, né? Fica, e o Vitória vai ter Manuel, Baralhas e Zé Vitor, exatamente.
Eu prefiro assim.
Bem pontuado, gostei, eu acho que é mais ou menos por aí.
Ainda bem que ele tem mais jeito de treinador do que você, porque você jogou logo o Ronald de lateral.
Foi, um abraço pro Vinícius, muito tempo que eu não falo com ele, cara.
É, falsidade sua, né, irmão?
Porra, né, não. Fábio, sabe que não é.
Fábio não
perdeu. Aliás, você bem sabe, você mandou uma mensagem pra mim e ficava cobrando o dia todo. Cadê a resposta? É. E é difícil, irmão.
Aí eu descontei, quando ele tava negociando aqui com a rádio, ele ficava ansioso me mandando, eu descontava, também não respondia. É verdade. Vá, Flávio Lordelo, venha.
Rapaz,
não fique nervoso, não.
O Reinaldo falou um pouco sobre a temporada do Vitória, né? Trazer um pouco dos números do Vitória aqui em 2026, porque é importante essa trajetória do Vitória. O Vitória tem 37 jogos em 2026, 17 vitórias, 10 empates e 10 derrotas. Mas nos últimos 20 jogos, Reinaldo Oliveira, o Vitória tem 5 derrotas, 4 empates e 11 vitórias. Então, obviamente, que é uma campanha boa de recuperação. Vitória que contra o Fortaleza, o Fortaleza é freguês do Vitória, são 29 partidas disputadas, 13 vitórias do Vitória, 6 empates e 10 derrotas. Mas nos últimos 10 jogos, o Fortaleza leva vantagem de um jogo. Venceu 5, empatou 1 e perdeu 4. O Fortaleza leva vantagem frente ao Vitória nos últimos 10 duelos. Então, o que significa isso? Significa que o duelo contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste vai ser muito equilibrado. E não se engane, torcedor rubro-negro, se o Vitória chega lá no Castelão e vencer por 1-0, 2-1, não ache que chegar aqui vai ser só passar tempo, porque o Sport já experimentou o doce sabor de vencer o primeiro jogo e na sua casa, na Ilha do Retiro, que também é um estádio raiz. O Sport foi derrotado por 2-0, não jogou absolutamente nada, aliás, jogou pedra em santo, porque o Fortaleza venceu muito bem, até para mais, inclusive, o Fortaleza perdeu muitos gols, que teve o principal artilheiro expulso na data de ontem, Fortaleza, mas o Vitória é favorito, na minha opinião, para o duelo contra o Fortaleza por 55-45. Um duelo equilibrado, Vitória vem numa boa fase. E eu tô com você, Fábio Gomes, quando se fala de força máxima. O Vitória vai ter o último jogo da temporada oficial, digamos assim, exatamente contra o Fortaleza, porque pelo Campeonato Brasileiro, o Vitória vai enfrentar o Santos no sábado. Então vai ter aí domingo, segunda e terça-feira, deve ser dia 2, né, Vrei? O jogo deve ser dia 2, né?
É dia 2.
Deve ser dia 2.
9 da noite.
9 da noite, então tem muito, muito tempo aí para poder fazer uma recuperação, mesmo que breve. Deve ir de força máxima contra o Santos, porque o Vitória precisa vencer fora de casa. Lembrando a você que o Vitória é um dos 5 times do Brasileirão que não venceu fora de casa ainda. Além do Vitória, temos Santos, Chapecoense, Vasco, Grêmio e... quem mais? São 5. Chapecoense, Santos, Vasco, Grêmio e Vitória, né? São 5. Né? São esses 5 clubes.
O Remo
venceu fora de casa, o Botafogo. Com certeza, 2-1, virada. Foram 5 times, são esses 5. Então, o Vitória precisa vencer fora de casa. E se existem coincidências no futebol, Fábio Gomes, são essas, porque ano passado o Vitória não vencia a partida fora de casa, exatamente contra o Bahia. Ele venceu no Barradão por 1-0, salvo engano, foi gol 2-1. O gol foi de Cáceres, né?
foi o caso daquele gol que bateu no Montinho Artilheiro e subiu. E depois, exatamente depois do Bahia, o Vitória arrancou para a fuga do rebaixamento e venceu sua primeira partida contra o Santos fora de casa. Então, se existem coincidências no futebol, são essas. E obviamente que a gente vai torcer para o Vitória fazer uma boa partida contra o Santos na Vila Belmiro e trazer 3 pontos para o Vitória, que vão ser preciosos. E vai ser, no mínimo, curioso perceber como é que vai ser esse intervalo de Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro, porque o Vitória, pela primeira vez em muito tempo, pode figurar à frente do Bahia, o todo poderoso Bahia de Manchester, e no Campeonato Brasileiro já não fica atrás do Vitória há muito tempo, e eu acho que é bem possível que isso aconteça no final dessa primeira fase da Copa do Mundo, viu, Fábio?
Beleza! Beleza? Agora beleza. 996542750, 996542750, bota o torcedor no ar.
Boa noite, Fábio Gomes e bancada da rádio. Rapaz, que situação do Bahia, rapaz. O Bahia começou tão bem no Campeonato Brasileiro, agora tá nessa situação. É perda de goleiro titular, zagueiro. Rapaz, e um jogo que o Bahia tem que pontuar. Tem que pontuar, rapaz, domingo, porque não pode ficar tantos jogos assim sem ganhar, porque senão pode entrar até naquele sufoco de rebaixamento. Pelo amor de Deus, né? Eu espero que se esse João Paulo for para o gol, for titular no domingo, que esse cara faça um bom jogo, né? Não ficar tendo as falhas que ele tá tendo, viu? Boa noite a todos, é Jota Suarana.
Valeu, segundo Valença vai dar Ronaldo. É, saber de você, Valença, quais são as mudanças forçadas que o Bahia vai ter para esse jogo e tem a possibilidade de alguma outra mudança, na sua opinião, do time de Rogério?
Em relação ao time que começou o jogo contra o Coritiba no gol, vai ser forçado, o Léo Vieira não pode jogar, e também com o volante, né? O Acevedo recebeu o terceiro cartão amarelo, tá fora da partida contra a equipe do Botafogo. Aí tem os retornos, pelo menos como opções do Eric e também do Rodrigo Nestor, além da possibilidade aí, que pra mim é grande, do Ronaldo voltar à meta do Tricolor.
Bom, o Eric assume naturalmente, Flávio Lordelo, a posição aí do Acevedo. Tem alguma dúvida nesse quesito? Que o Caio me mostra fora de forma e num ritmo que não é do melhor possível, né?
Eu acho que o Eric vai assumir naturalmente a posição do Acevedo ali. Lembrando a você, Fábio, que o Eric já jogou nessa posição em algumas oportunidades, em mudanças que o Rogério Ceni fez durante a partida, né? Salvo engano, foi contra o Fluminense que o Eric jogou na posição de frente de zaga ali, quarto homem do meio campo, primeiro volante, mas não é a posição do Eric, né? A posição do Eric é exatamente o que o Everton Ribeiro joga ali no lado direito e o Rodrigo Nestor no lado esquerdo. Eles jogam com essa posição. Agora, o Bahia vai precisar fazer mudança. É importante que o Rogério Ceni, principalmente, coloque o Jean Lucas no banco. Vai ser um jogo.
Pra botar quem? Aí só se for aquele, o David, né? O David Martins. Se fosse, vai ser assim.
David Martins.
Pra ver Michel, Nestor. Eu sinceramente não ia não, velho.
Mas veja, você precisa fazer alguma mudança.
Não concordo, não tô discordando disso.
Vai muito mal. O Jean Lucas não faz uma boa partida desde o Bavi, que o Bahia venceu o Vitória por 2-1 de virada. Então, o Jean Lucas vem numa fase desastrosa, desastrada. É importante preservar o Jean Lucas na Fonte Nova, porque o torcedor vai cobrar Jean Lucas, o próprio Everton Ribeiro, que a temperatura não tá boa pro lado dele também, né? O Everton Ribeiro dispensa comentários na questão de técnica, mas não tem entregue a intensidade que o Bahia precisa, mas é o que ele pode dar pro Bahia. Mas, obviamente, que o Jean Lucas, na minha avaliação, pode dar espaço ao Rodrigo Nestor. Eu acho, se eu fosse o Rogério Ceni, eu colocaria o Rodrigo Nestor no lugar do Jean Lucas. Até porque, Marquinhos vai lembrar, o Rodrigo Nestor jogou contra o Grêmio e foi muito bem na partida que ele jogou. Tomou o cartão amarelo ali, mas eu colocaria o Rodrigo Nestor no lugar do Jean Lucas e, obviamente, que o Eric vai ficar ali no lugar do Nico Acevedo, né? Colocaria também o Gilberto no lugar do Roman Gomes, apesar de eu saber e eu achar que o Roman Gomes fez uma boa partida contra o Coritiba, mas o Bahia precisa de um pouco mais de solidez e eu achei uma loucura ele fazer isso com o Roman Gomes, mas ele colocou, pode ser que o Gilberto pinte na direita ou o Roman Gomes.
Eu manteria Roman. Eu quero ouvir Valença, se ele mudaria, voltaria com o Gilberto, e além disso vou dizer mais, isso do Jean Lucas eu não discordo do Flávio não, ele não vai fazer, mas eu colocaria o David Martins, e te digo mais, não que o Eric não mereça, mas por que a gente não pode pensar no Sidney? Por que não pode pensar no Sidney também como opção? Tá? Essa é que é a minha questão.
Vamos lá. Marcos Valença assume o comando técnico do Bahia, precisa mudar de postura. E aí é Marcos Valença, não é informação, sim, é apenas claro. O posicionamento dele. Eu, no lugar do Acevedo, eu iria de Marcos Vitor. Marcos Vitor jogou durante um bom tempo como volante. Inclusive no Bahia, na última temporada, ele treinava muito mais como volante do que como zagueiro por conta do elenco do Bahia, a quantidade de zagueiros que tinha, ele acabava jogando como volante. E eu botaria Eric para jogar no lugar de Jean Lucas. Ah, vai jogar torto? Não sei, mas por que eu falo isso? Quando o Eric chega aqui no Bahia, eu lembro que eu estava na coletiva, e ele é bem claro dizendo, vou chegar aqui para brigar por uma posição com o Jean Lucas. Só que na cabeça do Rogério Ceni, o Eric é o reserva imediato do Everton Ribeiro. Mas eu colocaria hoje o Marcos Vitor para jogar de primeiro homem, botaria Everton Ribeiro e botaria Eric para poder ser o segundo homem. E na lateral, eu iria de Roman Gomes. Eu acho que o Roman Gomes precisa ganhar confiança.
Isso.
Só que tem algumas coisas que pesam para esse jogo, né, Fábio? É tipo assim, o Roman Gomes não goza do prestígio do torcedor por conta do desempenho dele no Bavi. Você bota um jogador desse num jogo que é pressão, que se o cara errar o primeiro passo, errar o segundo passo, a torcida vai começar a pegar no pé, não sei qual será a reação do Roman Gomes. Esse é o grande problema para mim em relação até o próprio Rogério tentar modificar um pouco mais esse elenco pro jogo de sábado contra a equipe do Botafogo. Essa pressão que vai ter da arquibancada e é uma pressão que todo mundo já sabe que vai acontecer, né? São 8 jogos sem vencer, 6 no brasileiro, você se distanciando do bloco que seria o bloco que o torcedor do Bahia imaginava que poderia ser o mais fácil, chegar entre os 6 primeiros, entre os 4 primeiros, entre os 5 primeiros. Então eu acho que isso tudo vai ser levado em consideração na montagem do elenco do time de Rogério Ceni para o duelo contra a equipe do Botafogo. Mas eu faria isso. Eu botaria Marcos Vitor como volante, botaria Eric no lugar do Jean Lucas, e lá na frente, Fábio, aí eu seria eu iria de Sanabria, Eric Pulga, e iria também com Everaldo. Vou confessar pra você que eu iria com o Everaldo, preservando os meninos por conta, para não entrar nessa fogueira aí e acabar levando a rebordosa, perdendo um gol, o Del, por exemplo, perdendo um gol, Cauê Furquim perdendo um gol, e aí a torcida volta contra esses meninos, e eu acho que esse é o grande da questão também.
Bom, o pessoal vai participando no YouTube da BNews TV, mande sua mensagem, o Dodô Xavier, boa noite, tô ligado aqui na Itapuã, em Serra Dourada, Bahia, valeu. Vamos trazendo mensagem aqui, Fábio Cerqueira, os caras estão falando maluquice pra ganhar audiência. Falando o que de maluquice, irmão? Ah, procurar
qual foi a maluquice?
Um jegue pra chamar de amor, meu irmão. Leonardo tá aqui mandando mensagem, boa noite, Fábio, Vitória pode ser penta ou hexa? Aí é com o Reinaldo, meu irmão.
Penta, né? Oficialmente, penta. Apesar do presidente ter falado hexa, porque ele já está contando com aquele título que ainda está em trâmite na CBF, que é o título de 76. O Vitória chegou a ser campeão daquele torneio, e o Vitória quer o reconhecimento daquele título, que aí com aquele Vitória é hexa. Mas tem um detalhe.
E você quer o reconhecimento?
Não, tendo reconhecimento, o Náutico vai para 9. O Bahia vai para tantos títulos pra 10. Também.
Que mangue, viu?
Vai atender 10 títulos, então filho, atendo,
se reconhecer um,
ou ele quer o reconhecimento só do dele. Aí, tipo assim, é meu, só o meu.
Aí é difícil.
É porque o Ego faz
os campeonatos são aí, os mesmos. Né? É o Américo, né? José Américo, né? Isso de 76. É esse que o Vitória quer o reconhecimento. Mas se fizer o reconhecimento, o Náutico vai para 9, Bahia vai para 10 e por aí vai.
O José Américo Filho, Fábio Gomes, que é o torneio que foi disputado em 76, o Vitória fez a final contra o América de Natal por 3-0, venceu por 3-0.
Teve até um time carioca que participou.
Volta Redonda.
É que é campeão do Nordeste com
Volta Redonda, fez 10 jogos, venceu um jogo, empatou 4 e perdeu 5.
Imagina.
Né? Você vê aí que o Volta Redonda foi o time da ditadura militar na época que foi selecionado para jogar um torneio, porque tinha a participação da política de comunicação da ditadura militar, era um time da ditadura, isso aí é fato, e participaram América de Natal, Botafogo da Paraíba, Vitória, ABC, CSA, Confiança, Esporte CR13 da Paraíba, Volta Redonda do Rio de Janeiro, Fluminense de Feira, Ipiranga da Bahia e o Sergipe de Sergipe, obviamente. O Vitória na classificação geral ficou em terceiro lugar com 20 partidas, 11 vitórias, 5 empates. 20 pontos, melhor dizendo. 11 empates, 5 empates, 5 derrotas, ou 1 derrota. Marcou 17 gols, sofreu 10, um saldo positivo de 7. Né? Então, eu não sei exatamente se esse tipo de título é o título que o Fábio Mota está se referindo para conquistar o Hexa, né?
Mas é esse, porque é esse que está realmente em trâmite, né? O Vitória já fez o pedido já há um bom tempo.
O Daniel tá aqui mandando mensagem, o Leãozinho aqui, vermelho e preto. Reginaldo, avisa a Flávia aí que Nestor e Michel Araújo não tem condições. E que Romã Gomes mostrou garra e personalidade. Que falta muita gente, tá vendo, velho? É porque Flávio quer Gilberto.
Não é isso, eu concordo com o que...
Cadê a voz, irmão? Cadê
eu concordo,
a
eu concordo, sim, agora sim concordo. A chave tá quebrada. Eu tava tentando achar aqui a chave do microfone. Veja, eu concordo muito com o que Marquinhos falou sobre o Romã Gomes, e ele vem num processo de crescimento de confiança. Eu sou contra você colocar um jogador no esparro. O Romã Gomes tem 22 anos, Fábio. Tem 22 anos. Então, o Rogério Ceni, ele gosta, às vezes, de jogar alguns jogadores às feras. Jogou o Luciano Juba recentemente, você sabe disso. Então, o Romã Gomes, como o Marcos falou, em relação ao primeiro passe, ele erra o primeiro passe, erra o segundo, o torcedor pega no pé, a confiança é pro beleléu. Então, qual é a minha opinião, assim, a minha posição sobre isso? Eu acho que o Rogério Ceni devia entrar com o Gilberto, que é cascudo, já é veterano, sabe tomar uma vaia, não vai se abater com tanta facilidade. E no segundo tempo, colocar o Romã Gomes, pô, já com o jogo dentro de um contexto de ambiência dentro do estádio, e não fazer maluquice para poder falhar um ou outro jogador. E ele já vai ter que contar com um frente de zaga diferente. Pode ser que seja o Marcos Vitor realmente, mas acho pouco provável, porque ele já falou que não gosta de jogar naquela posição.
Não, e é só pra dizer que foi o Marcos Ceni assumindo o comando, não é informação isso,
mas
não.
Mas isso, viu? Ele já jogou de primeiro homem de meio campo ali, o Marcos Vitor, é verdade. Mas a questão é que você tem um Eric ali, então o Rogério Ceni mexeu na zaga do Bahia em 3 posições contra o Curitiba. Qual foi o resultado? 3-2 Curitiba. É, a gente sabe que, obviamente, o sistema defensivo do Bahia está sob ataque, está sob cheque, e isso conta muito com a posição de guarda-metas, que é do goleiro. Desde Ronaldo, o Bahia vem perdendo partidas, mas obviamente que isso passa pelo sistema defensivo como um todo, e não somente pelo goleiro. E o Bahia vai muito mal nessa posição aí de zaga.
Bom, vamos lá, 996542750. Antes eu quero lembrar vocês, tá? Projeto Alô Minha Amiga Dona Rita Irujo, seu Luiz Pedro, um beijo no coração de vocês. Começa amanhã, tá? Vem aí o forró alternativo, tá? Atenção, forró alternativo, tá certo? É mais um projeto aqui da Itapuã FM, começa amanhã, dia 29 de maio. Teremos Patrick Levi. No dia 3 de junho teremos Acarajé com Camarão. Dia 10 de junho, Tio Barnabé. E dia 15 teremos Léo Estaca Zero. Vai acontecer amanhã, Patrick Levi, no Shopping Piedade. Transmissão ao vivo de 4 às 5 da tarde. Você acompanha tudo aqui na Itapuã FM. Então, nosso querido Cabelinho estará lá. Vai fazer uma festa bacana, um show interessante, um show bacana. Então, já sabem, né? Amanhã, todo mundo no Shopping Piedade, de 4 às 5 da tarde, beleza? 8 horas mais 52 minutos, mais um áudio.
No fim da Chapada e o Vermelho. Eu achei que ontem o Vitória não entrou com aquela garra, com aquele ligamento contra o ABC. Em ter tomado aqueles gols de bombeira, entendeu? Ali é uma decisão, irmão. Se o ABC tivesse um time melhorzinho, fazia os gols que ele queria, ou levava para os pênaltis, classificado Vitória. Eu espero contra o Santo ele vá mais ligado. Boa noite, Antônio da Chapada.
Valeu, obrigado, meu irmão. E aí, Reinaldo?
Concordo com o torcedor, mas ontem era aquele jogo, Fábio, que você já tinha já uma vantagem de 6-2. Você poderia perder o jogo até por 3-0. Não tô dizendo que o Vitória relaxou. Tô dizendo que o Vitória dá uma segurada ali na onda de vez em quando. Quando ele precisava ganhar o jogo, ele partiu pra cima e ele ganhou o jogo. O Jair Ventura, no intervalo mesmo, botou quem? Botou o René e botou o Eric pra ganhar o jogo. E ainda colocou Luan Cândido no lugar de Nathan Mendes, fazendo toda aquela mudança tática que já explicamos, né? Passando o Edenilson para a direita, Luan Cândido para ser o homem centralizado ali na zaga ao lado do Kaká, e terminou que deu certo. Então não vejo bem por esse lado, não. Acho que o Vitória ele é muito competitivo nos jogos. Claro, vai ter um momento ou outro que vai tomar gol, né? Faz parte do futebol, Fábio.
996542775. Quer comentar, Flávio? Comenta aí essa
declaração. Não, acho que o Vitória fez três tempos ruins contra o ABC.
É porque também o resultado acomodou, né?
Eu concordo em partes com o Reinaldo, e aí nessa eu tô mais com o ouvinte, tá? Porque, veja, apesar dessa questão do Vitória ter tido 6-2, mas existia uma decisão no seu estádio em jogo, e o Vitória precisava vencer. Né? Obviamente que nós esperávamos que fosse um jogo difícil do Fortaleza contra o Sport. Eu achava que o Sport ia passar, eu realmente achava, mas o futebol tem dessas coisas. Então o Vitória foi beneficiado porque o Fortaleza tem um saldo de gols menor, muito embora o Vitória tenha vencido no finalzinho ali, já nos acréscimos praticamente, o Vitória acabou virando a partida, mas estava perdendo o jogo por 3-2.
Eu preferia pegar muito mais o Sport do que o Fortaleza.
Claro, aqui, mesmo não. Com a derrota, o Vitória era o primeiro do geral, né? Mesmo com a derrota. Tirando, claro,
o Sport. Se o Sport tivesse empatado, era o Sport.
Eu sei, mas eu tô dizendo o Fortaleza ganhando o jogo ali.
O Fortaleza tinha que tirar 8 gols de saldo. Era uma missão impossível pro Fortaleza, muito embora deu 2-0.
Mas mesmo o Vitória perdendo, Flávio.
Não, eu sei.
Se o Vitória perdesse, o Fortaleza ganhava o jogo, tinha que tirar 8 gols.
Com
o Vitória perdendo.
Foi isso. Mas o Vitória venceu na Bacia das Almas ali. Eu não esperava que o Vitória fosse vencer a partida, não. Mas o Vitória venceu no finalzinho ali, colocou uma quinta marcha e acabou acelerando o jogo. Isso é preocupante. Porque quando o Vitória entra achando que já ganhou, e isso aconteceu algumas vezes essa temporada, o Vitória se viu complicado na partida. Mas fica a lição, não pode repetir a dose com o Santos, nem com o Fortaleza nos últimos 2 jogos.
O treinador do Fortaleza, que é um velho conhecido do Vitória, fale o nome dele aí, Reinaldo, que você não gosta do dito cujo.
Meu amigo, Thiago Carpini.
Amigo?
É, foi amigo.
Na sua casa?
Não, amigo.
Ele deu uma declaração um tanto quanto polêmica. A gente vai colocar agora, Reinaldo, que declaração foi essa que ele deu?
Vamos ouvir aí o Thiago Carpini, né? Pós partida de ontem, onde ele foi perguntado sobre o Vitória. Vamos ouvir o que ele disse.
Tá sendo almejado também acesso à Série A. E com esse futebol, você acha que disputar contra um time de Série A, você acha competitivo jogar de igual, com Vitória, com o orçamento que tem hoje?
Não é de maneira nenhuma. A responsabilidade, o favoritismo é todo do Vitória. Um elenco muito forte, muito qualificado. Conheço bem o Vitória, fui muito feliz ali, né? Sou muito grato pela oportunidade que o Vitória também deu na minha carreira. Tenho amigos particulares, inclusive o presidente, que são pessoas que eu respeito muito. Mas sem dúvida a responsabilidade é toda do Vitória de fazer o resultado nos 2 jogos. Pelo nível que vem jogando de futebol, pelo nível de Série A, pelo nível de investimento. Não, eu acho que agora nós estamos, momentaneamente, nós estamos nesses quesitos em outra prateleira, né? E a gente precisa entender isso. Em relação a...
Por que... Pera aí que daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso. Eu vou antecipar, eu vou pro intervalo, porque será? Ele tem razão em dizer isso? Reinaldo vai opinar, Flávio Lourdeiro também. Reinaldo fez biquinho. Eu vou no intervalo e volto já.
Já parou pra pensar que onde tem MDB tem trabalho pelas cidades? Na Bahia transformamos vidas nas regiões com dificuldade ou sem acesso à água tratada, através da construção de novos sistemas de abastecimento, barragens, tudo em um único compromisso, cuidar das pessoas, levando dignidade, saúde e mais cidadania. A gente acredita que é um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar.
Bahia contra o crime. Em todo o país, as facções querem amedrontar a população. Para combatê-las, é preciso investimentos na segurança pública e uso de inteligência policial.
No último ano, o governo da Bahia, por meio de um trabalho de investigação e monitoramento, apreendeu mais de 20 toneladas de drogas em todo o estado.
Nesse mesmo período, mais de 8 mil armas foram retiradas de circulação.
E as polícias trabalham todos os dias da semana contra o crime.
Bahia contra o crime.
A Operação Diamante de Sangue, da Polícia Civil da Bahia, capturou 10 envolvidos em furtos a joalherias, tráfico e estelionato com atuação em 8 estados. Até um avião foi apreendido.
A gente investigou, mapeou e chegou em quem comandava.
Aqui na Bahia, segurança também se faz com prevenção.
Como o programa Bahia pela Paz, que já beneficiou mais de 10 mil pessoas em situação de risco.
Além disso, o governo da Bahia implantou em todo o estado um novo modelo de educação. As escolas de tempo integral que dão oportunidades e futuro para a juventude.
Depois que meu filho entrou na escola de tempo integral de São Cristóvão, ele mudou. Já falei fazer faculdade.
Aqui na Bahia é assim. Inteligência contra o crime, ação pela paz. Governo da Bahia, do lado da gente.
Bahia contra o crime.
Já parou pra pensar que onde tem MDB, tem trabalho pelas mulheres? Trabalhamos para fortalecer a presença das mulheres na política, combater o feminicídio, promover o empoderamento feminino. Estamos ocupando espaços de poder para ampliar nossas creches, apoiar mães atípicas, assegurar equidade salarial entre homens e mulheres para uma sociedade mais justa e igualitária. A gente acredita em um trabalho que escuta, que age e resolve para todos. Bora 15, bora filiar!
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
A partir das 4 horas da tarde, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia, Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20 horas tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória Santos.
E o nosso time já tá escalado. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca.
José Eduardo.
Perca! Rodada dupla do Brasileirão! Bahia e Botafogo e Vitória e Santos! Neste sábado, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM!
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
Nove horas mais 2 minutos, voltamos, vamos embora, quero sua participação, 99654-2750, paramos ali, né, com o trecho do Carpini, né? E aí o Reinaldo quer falar sobre isso, quer opinar. Eu, sinceramente, acho que ele falou a verdade, irmão. Digo mais, o Vitória é favorito mesmo. Ah, porque a torcida do Fortaleza não gostou. Irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui. E aí, eu vou dizer um negócio a vocês aqui. Eu mantenho a minha coerência. A minha coerência é time de Série A. Vai ser sempre time favorito jogando contra o time que está na Série B. E outra, a gente tem que fazer uma análise. Durante muito tempo, quando Fortaleza foi para Libertadores, que só tinha Fortaleza, teve momentos que só teve Fortaleza na Série A, que nem Bahia e Vitória estava. Quem era o melhor do Nordeste? Fortaleza. Porque o melhor do Nordeste não é o melhor de todos os tempos, é o melhor do momento. O melhor do Nordeste naquele momento era o Fortaleza. Hoje, se você perguntar quem é o melhor do Nordeste, hoje você pode dizer Bahia porque tá um pouco na frente e Vitória pelo momento, porque os dois estão na Série A. É assim que você faz, né, a análise do momento. significa que Bahia e Vitória são maiores que Fortaleza, não é isso que eu tô dizendo, isso é uma discussão para torcedor. Mas o melhor do Nordeste hoje no momento é quem? O Vitória tá na Série A e está na final da Copa do Nordeste e está na Copa do Brasil. O Bahia se lenhou em todos os campeonatos. O Bahia só está na frente do Vitória por um ponto no brasileiro. Então há uma discussão. Hoje eu diria que o Vitória é melhor do Nordeste. Está melhor do que o Bahia. Mesmo o Bahia estando na frente um ponto do Vitória. Então qual é a dúvida de que o Vitória é favorito? Aí é outra discussão. Favoritismo faz você já ganhar, ganhou o jogo. Aí é outra história. Já ganhou, não existe no futebol. Quantas e quantas vezes a gente já viu times muito mais fracos. O Vitória é um time muito mais fraco que o Flamengo, eliminou o Flamengo.
Sampaio Corrêa, naquele época que ganhou do Bahia, Vitória... na Fonte Nova, foi campeão da Copa.
O Remo é muito mais fraco que o Bahia, não importa, ganhou 3 vezes. Mas vai continuar. O Remo pode ganhar mais 5 partidas pro Bahia. O Remo é muito mais fraco que o Bahia. Ponto.
O ano passado, a própria Copa do Nordeste, além do Vitória ter sido eliminado pelo Confiança, ter Confiança quando tínhamos 5 times da Série A do Campeonato Brasileiro disputando a Copa do Nordeste e a final ser Bahia e Confiança, cara. Esse ano o Vitória atropelou o ABC, que é o time de Série D, e é isso que tem que fazer, velho.
Tirou o Ceará, né?
O Ceará, que é um time de Série B. Então assim, tô com o Fábio nessa aí, velho. Eu acho que já me meti já na conversa. Mas é isso aí, o Vitória é favorito mesmo. Não tem muita conversa não. Tinha um Capim e outra. Aí que vem o lado do treinador. Ele jogou a pressão pro Vitória. Entende? Então, muitos torcedores gostam.
Foi inteligente,
né? Muitos torcedores gostam daquele título do coitadinho. Vamos surpreender. Vamos nos unir pra poder superar. Então tudo isso vai ser colocado nos vestiários. Capim vai chegar lá batendo no vestiário e dizer o seguinte: ó, os caras são melhores que vocês. Vamos mostrar esse campo, vai ser mesmo? Os caras são Série A, a gente é Série B. Vamos mostrar que a gente pode também disputar com eles. E assim vai ser conduzido. Eu acho que o Capim já começou o jogo motivacional a partir de agora.
Agora, pro Reinaldo chegar pra falar, Reinaldo, só mais uma colocação. Se você me perguntar se o Vitória tem um time muito melhor do que o Fortaleza, eu não acho que o Vitória tem um grande elenco, não. Vitória tem um grande conjunto hoje montado pelo seu treinador.
Perfeito.
Vitória tá encaixado, mas um grande elenco não tem. Isso deixa o jogo muito igual. E o Vitória mostrou dificuldades contra times menores, por exemplo. E isso também me preocupa. Mas eu acho que o Vitória tem que fazer valer o seu favoritismo.
Conhecendo o Carpini, né, de um ano de Vitória, ele jogou a responsabilidade pra cima do Vitória. Ele falou, não, é o Vitória que tem o melhor orçamento, né, eles que tem que ganhar. E olha o ponto dele falar, hein? Deixou o torcedor do Fortaleza chateado, onde ele disse, não, o Vitória tem que ganhar aqui e ganhar lá. Imagine, um torcedor ouvir isso, não, o Vitória vem pra cá pra ganhar aqui, viu? É brincadeira, ele jogou a responsabilidade toda pra cima do
isso.
Vitória.
Ele não disse. Eu sei que o torcedor vai pegar muito por isso.
Mas pegou.
Mas em momento nenhum ele disse: eu vou perder o jogo aqui.
Não, mas ele disse: o Vitória, com o orçamento que tem, ele tem que chegar aqui e ganhar lá.
Ele jogou pra torcida.
Claro, jogou pra a responsabilidade pro Vitória.
E pro elenco dele.
Agora, peito lá, né? O Marquinhos, deixa eu trazer uma coisa aqui, viu, Fábio?
Rapaz, que dado curioso isso aqui.
Acabei de ver um negócio aqui, inusitado, e chamei rei pra ver se eu tava vendo certo.
Eu vou processar o Google depois, se o resultado for diferente disso aqui. Aí, viu?
E podemos estar presenciando um ato de visão aqui do Google, no site www.olympics.com. Se você colocar lá no Google, você é torcedor rubro-negro, e aí não é chacota não, pelo amor de Deus, o review aqui, o meu espanto na hora. Quais foram os vice-campeonatos do Vitória na Copa do Nordeste? Você bota no Google. E a quarta opção é 2026. O Vitória chegou à final da competição, mas acabou como vice-campeão.
É brincadeira?
Tá aqui escrito. Eu não tô mentindo, não.
Tá lá, ó.
Tá aqui, ó.
Olá,
então, ó. O Google tá dizendo aqui que o Vitória vai ser o vice-campeão da Copa do Nordeste. Não fique ligado.
Eu vou processar o Google.
Rapaz, se for isso diferente vai virar disso aí, viu? Aqui,
né? Grande babaquice isso aí.
Mas ela é verdade isso.
Sim, mas...
Não é IA, não, pô.
Eu sei, mas é o quê? Significa o que isso?
Hã?
Isso significa o quê?
Nada. Pois é só um dado pitoresco.
Uma grande babaquice.
Ó, tem muita coisa. Eu vou trazer minha experiência de portal que essas coisas pegam pra poder o cara sacanear com o outro, o torcedor do outro. Tipo assim, ChatGPT diz que o Vitória vai ser vice-campeão. Isso serve só pra sacanear. Como informação tem.
Nada, serve nada. Vai, vamos lá. Comenta, Flávio Lordelo, aí a declaração do
treinador. Eu acho que o Carpini fez o que tinha que fazer, eu faria o mesmo, né? Naturalmente, o Vitória é o favorito. Não é tão favorito quanto o Carpini falou, na minha opinião, é favorito por 55, 45. Mas o Carpini, Fábio, tá fazendo o jogo dele, né? Tá fazendo o jogo que cabe ao Fortaleza, porque tem um elenco menos vasto do que o do Vitória, perdeu o seu principal artilheiro expulso no jogo contra o Sport, e o Carpini vai tentar, com esse jogo mental, obviamente fazer com que o Vitória se desequilibre, porque